O deputado que apalpou uma colega em plena Assembleia Legislativa de São Paulo será julgado por seus colegas e pode perder o mandato. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021, dia em que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo determinou, por unanimidade, a abertura de processo contra o deputado Fernando Cury por importunação sexual. Cury, que é do Cidadania, apalpou a colega Isa Pena, do PSOL, no plenário da casa em dezembro do ano passado. Se ele for condenado, pode ter seu mandato suspenso ou cassado.
Presidente, ontem, aqui nessa casa, na frente da sua mesa, eu fui assediada. Eu fui apalpada na lateral do meu corpo pelo deputado Fernando Cury, do Partido Cidadania.
Eu gostaria muito, muito de frisar a todos e principalmente para as mulheres aqui, que não houve, de forma alguma, da minha parte, tentativa de assédio, de importunação sexual ou qualquer outra coisa com algum outro nome semelhante a esse. Se a deputada Isa Pena se sentiu ofendida com o abraço que eu lhe dei, eu peço de início desculpa por isso.
Você ouviu aí a Isa Pena e o Fernando Cury discursando no plenário da Assembleia no dia seguinte ao ato, que foi flagrado pelas câmeras, num vídeo que circulou bastante na imprensa e nas redes sociais. Na imagem, ele se aproxima da deputada por trás enquanto ela está falando com o presidente da casa e coloca as mãos na lateral dos seios dela. Ela reage no ato, afastando o deputado.
Isa Pena fez um boletim de ocorrência e pediu a cassação do mandato de Cury. É essa a denúncia que foi aceita pelo Conselho de Ética da Assembleia. Agora o deputado vai ter que apresentar sua defesa ao colegiado, formado por parlamentares, que vão dar seu parecer pela condenação ou não. Esse parecer, então, vai à votação no plenário da Assembleia, e o Fernando Cury pode vir a perder o mandato.
Logo após o episódio, o Cidadania afastou o deputado das funções diretivas da sigla e das funções partidárias na Assembleia. Com isso, Cury perdeu a vice-presidência paulista do partido e a vaga em 3 comissões parlamentares. Em janeiro, o Comitê de Ética do Diretório Nacional do Cidadania recomendou a expulsão dele. Mas ainda não foi tomada uma decisão quanto a isso, porque o processo disciplinar contra ele foi suspenso pela Justiça do Distrito Federal, que alega que o caso deveria correr no Diretório Regional.
Além dos processos na Assembleia Legislativa e no Cidadania, Fernando Cury também é alvo de uma investigação criminal aberta pelo Ministério Público de São Paulo. Segundo a promotoria, o ato de Cury pode ser enquadrado como crime contra a liberdade sexual.
Bom, a abertura do processo disciplinar contra o deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo acontece quase 2 meses após o episódio, que ocorreu às vésperas do recesso parlamentar. Os deputados ficaram afastados do trabalho legislativo de meados de dezembro até 1º de fevereiro, semana passada. Durante o mês de janeiro, a Isa Pena tentou mobilizar colegas para convocar o Conselho de Ética durante o recesso, mas não conseguiu adesão suficiente. A presidente do colegiado, a tucana Maria Lúcia Amari, que ao lado de Érica Malunguinho, do PSOL, são as únicas mulheres do conselho, tinha aventado essa possibilidade, que não ocorreu. Pena critica o silêncio do governador de São Paulo, João Dória, e do presidente da Assembleia, Cauê Macris, ambos do PSDB, que não se manifestaram a respeito do episódio.
De todo modo, o caso não esfriou, como mostra a decisão unânime de abrir o processo, feita pelos 10 membros da comissão, composta por deputados de partidos à direita e à esquerda do espectro político. Eles não acolheram o pedido preliminar dos advogados do Fernando Cury, que diziam que o ato foi um superficial e rápido abraço, sem ato libidinoso ou sexual.
O relator do parecer da Comissão de Ética será Emídio Souza, do PT. Com base nesse parecer, esses 8 homens e 2 mulheres do Conselho definirão se Fernando Cury deve ser condenado ou não. A desigualdade de gênero também marca o plenário da Assembleia Legislativa, a quem cabe a palavra final sobre o futuro do deputado. Dos 94 membros da Casa, apenas 18 são mulheres. É uma realidade que se repete nos parlamentos Brasil afora.
Mulheres têm ampliado seu espaço nas eleições, amparadas pelas cotas de gênero, que garantem um mínimo de 30% de candidaturas femininas no legislativo. Ainda assim, seguem sendo minoria de forma geral. Em 2020, ano de eleições municipais, 13% das candidaturas às prefeituras eram de mulheres, e para vereador foi de 34%, quase o piso legal. Entre os eleitos, houve um aumento tímido da participação de mulheres nas câmaras municipais pelo Brasil na comparação com 2016. Nas prefeituras, só uma mulher foi escolhida para comandar uma capital, em Palmas, Tocantins.
Um levantamento da ONU Mulheres coloca o Brasil em 9º lugar entre 11 países da América Latina em matéria de direitos políticos das mulheres e paridade política em relação aos homens. Dentre os critérios avaliados pelo relatório estavam a presença de mulheres em cargos públicos, na administração pública, legislativa ou judiciário. O estudo considera que a legislação de cotas brasileira é frágil e teve baixo impacto ao longo dos últimos anos. Um exemplo disso é o uso de candidatas laranjas por partidos, mulheres que pleiteiam cargos só para preencher o percentual obrigatório. Nas eleições de 2018, foram eleitas 77 deputadas federais para 513 vagas, o equivalente a 15% da Câmara.
Essa baixa representatividade reforça o estereótipo de que a política é um espaço masculino. Nas eleições municipais do ano passado, por exemplo, houve uma série de ataques online a eventos promovidos por candidatas mulheres, ações conhecidas como Zoom Bombing, onde hackers invadem reuniões virtuais bombardeando o espaço com ofensas e material pornográfico. Na época, o Nexo conversou com Lígia Fabris, professora da Fundação Getúlio Vargas. Sobre o fato desses ataques ocorrerem contra mulheres que se candidatam a cargos públicos, ela disse o seguinte, abre aspas, "A violência é parte da estratégia de disciplinamento, que busca desincentivar ou mesmo impedir as mulheres de acessarem esse espaço", fecha aspas.
Você ouviu um trecho do discurso da Isa Pena no início do programa, quando ela denunciou o deputado Fernando Cury. Nessa mesma fala, ela diz o seguinte, abre aspas, "Sou uma jovem mulher eleita, tenho o direito de estar aqui, sem ser apalpada nem assediada", fecha aspas.
A autonomia do Banco Central é uma pauta em discussão há tempos em Brasília e faz parte da agenda liberalizante do ministro da Economia, Paulo Guedes. Um projeto de lei nesse sentido foi aprovado no Senado e colocado como prioridade pelo novo presidente da Câmara, Arthur Lira. O texto base foi aprovado pelos deputados hoje, quarta-feira à tarde, e vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O Marcelo Rubissec está escrevendo sobre isso aqui no Nexo. Marcelo, quais são os termos desse projeto de autonomia do Banco Central?
Bom, a diretoria do Banco Central tem 9 membros que não têm mandato fixo e são indicados pelo presidente da República. Com esse novo texto, a nomeação pelo presidente não muda, mas os diretores do Banco Central vão passar a ter mandato de 4 anos. O mandato do presidente do BC vai começar no primeiro dia do terceiro ano de mandato do presidente da República e a cada ano 2 vagas entre os outros diretores vão ser renovadas. Cada pessoa pode ficar 2 mandatos no cargo, então pode ficar até 8 anos. E, por fim, os diretores só vão poder ser demitidos se cometerem alguma irregularidade ou se sistematicamente não conseguirem cumprir o objetivo principal do Banco Central, que é manter os preços da economia estáveis. Essas são, basicamente, as principais mudanças dessa nova lei. Tem outras coisas, como uma troca na vinculação do Banco Central, que vai deixar de estar ligado ao Ministério da Economia. Mas o principal ponto mesmo diz respeito à nomeação e à demissão da diretoria do BC. O argumento para fazer essa mudança é que fica muito mais difícil para o governo pressionar ou demitir o pessoal do alto escalão do Banco Central por motivos políticos. Então você consegue diminuir a pressão e dar mais tranquilidade para o banco tentar manter a inflação baixa.
Esse projeto vem no momento em que o país enfrenta uma crise econômica grave e discute saídas. Ele já era alvo de críticas. O que foi dito sobre o timing da proposta?
A gente tem uma gama diferente de argumentos contrários à autonomia do Banco Central. Um deles diz que quando você diminui o poder do governo sobre o Banco Central, você está deixando ele mais sujeito a ser influenciado pelo mercado financeiro. Tem gente, aliás, que diz que isso já acontece hoje em dia e que esse projeto, no fim, não vai mudar isso. Outro argumento é que é possível que você tenha um descompasso entre a política econômica feita pelo governo, que tem a ver com gastos e tributos, e a política econômica feita pelo Banco Central, que é a política monetária, que diz respeito à oferta de moeda na economia. A preocupação é que essas duas políticas podem eventualmente apontar em direções contrárias, e aí você acaba diminuindo a efetividade das duas ao mesmo tempo. Mas tem também as críticas justamente sobre o momento que esse tema está sendo pautado na Câmara. A gente está num cenário de crise ainda muito forte, tanto do ponto de vista da saúde como da economia. E na área econômica, tem outros temas que são considerados mais urgentes, como a votação do orçamento de 2021, que ainda não foi aprovado, e a resolução do impasse para a volta do auxílio emergencial, que foi encerrado lá na virada do ano. A autonomia do Banco Central, por mais que possa eventualmente trazer ganhos de longo prazo ao melhorar a confiança dos investidores no Brasil, é vista amplamente como uma medida que não vai ajudar a combater a crise que a gente está vivendo hoje. Então, tem críticas que vão nesse sentido, de que a Câmara podia dedicar mais energia e tempo para assuntos considerados mais urgentes.
Valeu, Marcelo. O texto dele você encontra amanhã no Nexo, nexojornal.com.br. Lembrando que, excepcionalmente essa semana, a gente está sem o comentário internacional de João Paulo Charlot.
Da abertura do processo de cassação de um deputado que apalpou uma colega em São Paulo, a autonomia do Banco Central. Durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!